Temos estudado ultimamente como igreja as mutualidades, e eu não quero fazer estudo de mutualidades, mas à medida que fomos praticando isso em nossa casa, em nosso, a igreja que se reúne lá em casa, Deus foi falando algumas coisas que eu queria repartir com vocês. E eu acho que é oportuno hoje, porque hoje é ceia, né? E tem alguma coisa a ver. Porque é a ceia do Senhor Jesus. E é um tempo, é um dia, uma hora, um momento onde a igreja reparte o que recebeu de Jesus. Nós não temos como repartir o que nós não recebemos. Só podemos dar o que temos recebido. O pão que você vai receber do irmão, alguém deu para esse irmão. E ele recebeu de outro. Nós repartimos. De onde vem o pão? Bem, aí é que começa. Jesus disse que eu sou o pão da vida. Esse é o ponto inicial. Está lá em João 6, 48, o capítulo 6, que fala que Jesus se revela como o pão da vida, o pão que traz vida a todos os que dele comerem. Então, Jesus se revelou como pão, aquele que é o nosso alimento. E ele no versículo 51, no capítulo 6 ainda, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, talvez uma tradução melhor, para a vida do mundo, né, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Se nós olharmos para o Evangelho e Jesus se manifesta com seus discípulos, ele é conhecido pelo partir do pão. Né? Aqueles discípulos de Emaús lá ouviram Jesus falando tantas coisas, andaram com ele, mas só o reconheceram quando ele partiu o pão. Eu acho que não é só uma forma. Realmente, Jesus se quis fazer conhecido ao repartir, ao partir o pão, como aquele que se deu, aquele que foi partido por nós. E os discípulos o reconheceram por isso. E nós também. Nós temos que reconhecer em Jesus aquele que se deu por nós. Até tem um texto em Lucas 22, porque nós temos uma tradição entre nós onde recebemos o pão e repartimos. E eu gosto muito dessa forma de repartir. E no retiro de Páscoa, meu querido consogro, ele nos advertiu de uma coisa, que ele dizia assim que às vezes ele via pessoas repartindo só com seus amigos, né? Fazendo distinção de uma pessoa para outra. Não sei se vocês lembram quando ele disse isso. É que, na verdade, Jesus disse fazer isso em memória de mim, né? Não é fazer em memória dos amigos. É para fazer em memória de Jesus. E no capítulo 22 de Lucas, no versículo 16, 17, quando Jesus está comendo a Páscoa com os discípulos, que é logo antes de ele, então, instituir a ceia dele como aquele que logo após iria dar o seu corpo como pão e o seu sangue como vinho. Mas na ceia, ele falou assim, na ceia da Páscoa: pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Ou seja, nós repartimos o que recebemos dele. Quero chegar nas mutualidades. Então não percam o alvo de vista. Quem come e bebe sem discernir o corpo, nós entendemos esse texto lá de 1 Coríntios, e eu acho que eu não sei se eu entendo todo ele, mas eu, olhando o contexto de 1 Coríntios 11, quando Paulo, vamos dizer assim, quando o Espírito Santo nos traz uma revelação maior, ele começa dizendo que ele estava triste porque ele tinha recebido informações de que havia divisões na igreja de Corinto. E isso quando se reuniam como igreja. Lá no versículo 18 diz isso. E ele conclui assim: desta forma, havendo divisão no corpo, no versículo 20 ele diz assim: não é a ceia do Senhor que comeis. Ou seja, se somos corpo, não deve haver divisão entre nós. Aí no versículo 29, quando ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, sem ter essa consciência do corpo, come e bebe juízo para si. Bem, os teólogos podem me ajudar a interpretar essa palavra discernir, né? E vou ficar muito feliz se alguém o fizer de fato. Mas eu entendo que eu preciso ter consciência de que no momento que eu estou ligado no corpo, eu sou um membro desse corpo como um todo. E há uma cabeça nesse corpo, que é Jesus Cristo. E o comando desse corpo está em Jesus. E quando eu entro, sou inserido nesse corpo, a minha posição de membro é obedecer às ordens da cabeça. Se todos nós somos membros do mesmo corpo, governados pela mesma cabeça, então todos nós temos o mesmo alvo, uma mesma direção. É um time com o mesmo alvo, concorrendo para o mesmo lugar. Não é? Eu não sei o que cada um pode entender em discernir o corpo, mas Paulo diz claramente: examine-se o homem a si mesmo. Então há um exame meu, de mim mesmo, se eu faço parte desse corpo, se eu me submeto à cabeça desse corpo, se eu me uno a meus irmãos nesse corpo. Minha vida está entrelaçada com a de vocês. Porque um dia eu fui inserido nesse corpo. Onde todos vocês estão, ou talvez quase todos, porque eu não conheço todos, para não errar, né? Mas gostaria que todos estivessem. E nós não somos um corpo despedaçado. Nós não somos um corpo desmembrado. Nós somos um corpo, de fato. o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. E como expressão, essa vida que ele deu foi a expressão de Deus pelo amor que ele tem ao mundo. Todos conhecemos João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que ele deu seu filho. E se nós olharmos para, essa não é a minha invenção, né? Isso já disseram antes de mim, estou só copiando, plagiando, né? Se olharmos para 1 João 3,16, ele vai dizer, nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. É o corpo. Nós damos a vida por causa de Cristo, a cabeça. Não é? Porque se fosse talvez por meu merecimento, vocês não fariam nada. Mas por causa de Cristo. Nós amamos e só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. O texto de Efésios diz, 4,16, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Olha, somos um corpo, ele é a cabeça. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ninguém excluído, efetua o seu próprio, cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isso é o que diz Efésios 4,16. Se o corpo cresce, o mundo pode vê-lo melhor. Não só eu, mas o presbitério outro dia recebeu do Ion algumas apostilas. Ele foi para um encontro latino-americano de pastores e ele trouxe uma apostila, as apostilas que foi ministrado, e uma delas é de um tal de Gary Testori, não conheço. Mas o título é assim: Quando o amor de Deus se faz visível na igreja. É claro que para pastores, mas como aqui todos nós queremos ser pastores, né? Então a palavra vale para nós. Nós fazemos, às vezes, como liderança, e como foi dado essa ministração aos líderes, nós gostamos de projetar a igreja de muitas formas. Nós muitas vezes queremos fazer isso com programas, com projetos, com, sei lá, tantas coisas. E esse pastor que trouxe essa palavra, ele disse assim, nos últimos 30 anos ele viu tanta coisa nova na igreja. Uma adoração diferente, formas diferentes, mas a igreja como essência dessa unidade, desse amor, mudou pouco. Então, eu, quando estava cada semana pegando uma mutualidade assim, ficava pensando, mas essa mutualidade, ela só é possível viver e trazer o efeito que o Senhor deseja, se ela for gerada no amor de Deus. Não pode ser lei. Eu não posso chegar aqui na frente como pastor e dizer assim, vocês têm que levar a carga uns dos outros. Isso vai ser lei. Isso não vai gerar nada. Não vai gerar vida. Mas o Senhor Ele colocou o amor dele em nós, para que isso fosse a vida da igreja, a vida do corpo, a vida que manifesta a vida de Deus. E nós vamos longe com as mutualidades ainda, né? Temos meses pela frente, onde cada semana vamos estudando de como essa expressão da vida de Deus em nosso meio. O interessante é que o subtítulo dessa apostila, desse irmão, ele botou entre parênteses assim: minha casa é a tua casa. É muda, né? Porque é muito bom a gente chegar na igreja, na reunião da igreja, e ser amado. Quem não gostaria de chegar em qualquer lugar e receber desse amor? Mas o compromisso da vida de Deus na nossa casa, com os nossos irmãos, com os outros membros do corpo, ah, bom, daí já não é bem assim, né? Porque aí nós temos que abrir nossa casa. Aí temos que receber nossos irmãos. Aí nós temos que nos envolver com os problemas dos nossos irmãos. Aí temos que gastar tempo ajudando nossos irmãos. Aí nós temos que... O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Aí nós temos que tudo isso com nossos irmãos. Já não é bem assim. Mas esta é a verdadeira expressão de Deus para a sua igreja, que o mundo vai ver que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Um projeto bem elaborado e bem executado dentro da igreja não tem o efeito que uma igreja na casa esteja vivendo o perfeito amor de Deus. Vocês já me ouviram falar sobre isso? E às vezes tenho medo porque depois vem alguns tomates, mas eu sempre digo assim: para que projetos, né? Se Deus, vamos usar a palavra projeto, né? Projetou a igreja de Jesus para representá-la nesta terra, atrair o mundo para si. Por que inventar outra coisa? Se todas as coisas, no fim dos tempos, vão concorrer, vão ser apontados para Jesus Cristo, por que nós vamos nessa terra apontar para outras coisas? Para que complicar, né? O Senhor nos deu toda essa revelação. Até lembrei, desculpe, agora eu lembrei, tem que dizer, né? Tem um cântico, os cânticos que aparecem as maiores barbaridades, assim, né? Mas que diz assim: hoje é tempo de não sei o que, Daniel, de Moisés, sei lá, não lembro, de Elias, né? É, um monte de coisa, ora, já passou tudo e o Verbo se revelou, né? O Senhor da igreja se revelou, nós não estamos mais olhando para a sombra, já cumpriram-se as profecias e nós ficamos apontando para outras coisas. Jesus não é suficiente? Jesus não é atraente o suficiente? Jesus não tem a solução de todas as coisas? Jesus, quando esteve com seus discípulos, lá em João 17, diz assim, falando na oração para o Pai, né? Que não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Estamos incluídos nessa oração, você e eu, porque cremos através de gerações do testemunho desses discípulos, para que todos sejam um corpo. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ora, então, se nós como igreja queremos pregar Jesus e dizer para o mundo de que Jesus é aquele que Deus enviou para a nossa salvação, então o que temos que fazer? Manifestar essa unidade. E não para por aí. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa unidade e esse amor é o que nós expressamos em toda a vida de mutualidade. O que fazer então? Tentando traduzir num português, talvez, que possamos entender, uma frase que ele colocou nessa apostila e me chamou bastante atenção no sentido de ser prático. Ele disse assim: vamos construir uma rede de amor e unidade para estender o reino de Deus. Pode ser bonito, mas eu posso desafiar vocês? Vocês gostariam de nós aqui construirmos uma rede de unidade e amor para testemunhar da vida de Deus? Estamos engajados nisso? Onde o Senhor reina, porque é o reino dele. Não é um projeto meu. É a forma de que é, da forma que ele se expressou. Tem alguma dificuldade comigo? Vamos sentar e resolver. No amor de Deus. Se nós temos o mesmo alvo, o Senhor vai nos dar graça em nos levar a esse alvo. Porque é dele. Eu não queria que fossem palavras vazias. E também não é pela minha persuasão. Mas gostaria que o Espírito Santo em nós pudesse nos mover, nos fazendo ter revelação de que somos um corpo que manifesta essa vida. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Está na continuação de 1 Coríntios 11, está a 1 Coríntios 12. Essa divisão na Bíblia original não tinha, né? Na carta. Mas agora ele está falando dessa vida de corpo. Deus nos colocou no corpo, da forma que lhe aprouve. E eu não vou ler todo o capítulo 12, vocês podem reler, tenho certeza que vocês já leram, mas ele vai falando de membros que dizem: ah, eu não preciso de ti, eu não quero, né, não, porque não sou olho, não sou isso, então não sirvo para nada. Não, a conclusão é de que nenhum membro pode dizer a outro que eu não preciso de ti. Fazer um exercício, está muito quieto isso aí. Diga para o seu irmão do lado: eu preciso de ti. Talvez nós nem saibamos que precisamos tanto uns dos outros. Talvez alguns estão sentados juntos porque já têm essa dependência um do outro, né? Mas talvez tenha alguns que nem se conheçam. Mas mesmo não se conhecendo, pode ter certeza que nós não podemos dizer para essa pessoa de que ela não tem utilidade no corpo. Cada parte tem uma expressão no corpo. Não aceitar alguém é rejeitar aquele que Cristo aceitou no corpo. Depois do primeiro, de 1 Coríntios 11, vem o 12 e depois vem o 13. Né? Como diz o nosso nobre colega, o sanduíche de Deus, né? É um empacotado em cima do outro. Não tem como viver a vida do corpo sem essa expressão do amor. Capítulo 13, todos conhecem, é o capítulo do amor de Deus. Deus é amor. Por isso que a expressão dele é assim. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Olha, nobre atitude, né? Mas se não tiver amor, de nada tem proveito. O que vale mais? O amor ou todos os bens? O amor jamais acaba. É claro, Deus é eterno. Então o amor não acaba. Para mim, o amor é a vida na eternidade e é amor. O capítulo 13 conclui, né? Fé, esperança, amor, maior é o amor. Porque as outras um dia vão, não vão mais ser necessárias. Mas o amor é o que subsiste em toda a eternidade. E se é a vida eterna que nós temos hoje, então é a expressão que nós podemos viver hoje, aqui, porque já temos a vida eterna. Amém? Não sei se eu consegui repartir com vocês o que estava mexendo. Mas eu queria terminar apenas com uma mutualidade. E é uma das últimas que nós estudamos, porque, sem entrar muito no mérito, mas quem de vocês estudou nesse tempo aí levar as cargas uns dos outros? Então está todo mundo leve, porque as cargas estão bem distribuídas aí, né? Mas olha só. Gálatas 6 fala desse, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Primeiro, só para relembrar, a lei de Cristo é? Qual é o novo mandamento que ele nos deixou? Amar uns aos outros como ele nos amou. Ora, então, realmente, levar as cargas uns dos outros tem que ser no amor. Tem que ser movido pelo amor, tem que ser por causa do amor. Agora, se nós lermos o versículo 1, ele diz assim: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, já complicou, porque a minha justiça já desqualificou a pessoa, né? Faltosa. Vós que sois espirituais, bem, lembrem que o fim do capítulo 5 fala de os homens carnais e os homens espirituais, as obras da carne e as obras do espírito. Vós que sois espirituais, quem aqui é espiritual? Se alguém tem dúvida, é porque não crê, né? Isso! Por que não dizer que somos espirituais? Se o Espírito habita em nós e nós temos ouvidos para esse Espírito, nós somos espirituais. Talvez não sejamos tanto quanto gostaríamos ser, entende? Ou ainda estamos em muito aprendizado, mas nós que somos espirituais, temos o Espírito Santo em nós e Ele frutifica em nós o quê? O amor, a alegria, a paciência, toda aquela coisa. Todo esse fruto do Espírito, então, nós que somos espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Se fossem meus colegas, eu ia dizer para eles que é minha característica, né? Eles já sabem disso. Mas, e guarda-te para que não sejas também tentado, e levai as cargas. Se nós temos que levar as cargas de alguém que foi achado em falta, significa que nossa justiça vai se, né? É substituída pelo amor, para que o irmão possa ser restituído, corrigido, restituído ao corpo, na comunhão do corpo, porque nós podemos ajudá-lo a corrigi-lo. Vamos dizer palavras de verdade, mas com brandura, para que ele possa se arrepender. Ainda queremos levar as cargas uns dos outros? A correção, ali, talvez, para que entendêssemos, era como consertar a rede de pescadores que se rompeu. Então, se algum irmão que estava nessa rede se rompeu, os outros precisam reconduzi-lo para que, novamente, corrigido, faça sua função dentro dessa rede, que é o corpo de Cristo. Amém, queridos, eu queria estimulá-los ao amor, mas não como um sentimento, mas como uma obediência ao Senhor Jesus, movidos pelo Senhor Jesus, fazer por causa do Senhor Jesus, fazer para o Senhor Jesus, para que Ele seja glorificado e o mundo conheça em nós, na nossa vida, como igreja, de que realmente Jesus foi enviado pelo Pai para a salvação desse mundo. Amém.